Vamos lembrar os 19 anos da morte do fundador da Rádio Fundação Marconi, o Monsenhor Agenor Deves Marques, como eu falei no começo, né, entre tantos trabalhos como sacerdote, escritor, locutor, apaixonado pela família, pelas artes, uma história de legado, evidentemente, que a Rádio Marconi mantém de uma forma muito viva também, mas especial, então, nesse domingo, dia 31. Bom, nós convidamos e já estamos recebendo a Rosa Biotello, que foi uma das pessoas que mais conviveu também com o padre Agenor e até hoje apresenta o Andorinha Mensageira criado pelo padre. E a Rosa está conosco. Tudo bem, Rosa?
Tudo
bom
bem.
Te ver, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom ver também e bom retornar à rádio mais uma vez. Verdade. Fora do domingo,
fora
claro,
do
né?
Domingo.
Fora do domingo. E na semana que vem, como falaste quando eu cheguei,
Isso. De
terça a sexta-feira, estarei no Alvorada do Cristão também. É gostoso vir para a Rádio Marconi fazer o programa.
Vamos nos encontrar, então, semana
Vamos
que vem bastante,
Vamos nos encontrar,
né,
com certeza. E hoje, para falar daquele que fez, que criou a Rádio Marconi, cuja inauguração foi no dia 10 de fevereiro de 1951. Aquilo que falasse, sacerdote. Falar um pouquinho da vida e da trajetória do Padre Agenor. Menino de uma família com vários irmãos, né? Vivos 11 e entre falecidos 17. Nasceu em Palhoça. Amigo pessoal de Ivo Silveira, Celso Ramos, que depois foram governadores. Morava na frente da casa dele um ex-padre, que tinha as filhas Áurea e Otília Cruz, era o nome das jovens. Ele conta que sempre via aquele sacerdote andando ao redor da casa com um livro na mão, que seria o breviário, fazendo orações. Ele tinha deixado de ser sacerdote, mas era religioso ainda. E elas sempre tentaram conseguir pagar para alguém ser padre. Elas queriam pôr alguém no lugar do padre. Tinham tentado um, dois, depois tentaram o Agenor. Agenor Neves Marques, filho de Otília Becker, vinha de uma família alemã, né? E Natalino Marques. Ele também foi tentado por uma senhora que era uma lavadeira. Ele falava que era Dona Chiquinha, uma senhora de cor morena, e que conversava muito com ele, que ele tinha os olhos bem azuis, né? Aqueles olhos que brilhavam, e dizia, menino, por que tu não vai ser padre? E até que levaram ele um dia lá numa paróquia, e o padre conversou com ele e perguntou se ele queria ser padre. Ele nem sabia direito o que seria ser padre, né? Mas tanta gente influenciava. E o padre tentou mais uma vez. Olha, padre, come bem, come galinha ensopada, come caqui. Imagina para uma criança comer caqui. Aquilo foi uma tentação para ele. E ele foi da primeira turma do seminário criado em Florianópolis. Foi a primeira turma. Ele disse que foram na casa, no porão de uma casa, ali onde hoje seria a Escola Técnica Federal. Começaram os estudos, a preparação ali. Dali foram para a Zambuja, onde, na verdade, depois foi criado o seminário, que vinham crianças, adolescentes, não só do estado de Santa Catarina, mas do Paraná também, do Rio Grande. Ele fez os primeiros estudos ali em Zambuja. Depois de Zambuja, foi a São Leopoldo. Os estudos dele foram completados lá em São Leopoldo. Ele foi aluno de João Batista Reus, aquele tão famoso padre lá de São Leopoldo, né? Ordenou-se sacerdote e, como ele dizia, nasceu na guerra, 1914. Ordenou-se na guerra, 1940. E falava que provavelmente morreria na Terceira Guerra. E eu sempre falo, não morreu na Terceira Guerra, mas morreu numa guerra pessoal, né? De sofrimento, perdeu a voz naquele ano em que ele faleceu. Com tantos problemas de saúde, as cordas vocais foram secando, então a gente conversava com ele, os olhos é que conversavam com a gente nos últimos tempos. Então, eu sempre digo, morreu realmente numa guerra, né? Tinha muito medo de morrer, ele não queria morrer, e sempre falava, se for para mim morrer, quero sofrer bastante. E foi atendido, sofreu, né? Homem que escrevia muito, acordava cedo, 5 horas da manhã já tinha tomado banho, já estava sentado na mesa de trabalho, trabalhando, escrevendo, tanto que são muitos os livros que ele escreveu, né? Eu sempre comento que ele era muito repentista, né? E sentava e escrevia rapidinho um poema. Uma vez esteve conosco no ano de, acho que 1977, Padre Claudino Bis, que depois ia para a Itália fazer um curso e se preparar para atender e trabalhar com jovens envolvidos com drogas, né? E o Padre Claudino ficou aqui em Uruçanga para facilitar, melhorar o italiano dele. E aí ele disse, o Padre Claudino disse para ele, Monsenhor, se o senhor fizer um poema rapidinho aqui para mim agora, mas um poema que eu goste, sobre, ele tinha visto uma menina, filha da Arlete Zanin, né, que faleceu nesse ano, ela tinha uma covinha aqui, aquelas covinhas, né, e tinha também a filha de João Pelegrim, que tinha as covas, então todo mundo gostava quando aquelas meninas sorriam, aquelas covinhas aqui, fale sobre a covinha no rosto, e ele fez o poema, e ganhou uma corrente de ouro do Padre Claudino, que era aposta. E o poema está aqui nesse livro, que é um livro de poemas e de hinos que ele fez, né? Em 1955, ele publicou esse primeiro livro aqui, que foi o livro O Catequista Ideal. Né? E que cada vez que troca de padre aqui em Uruçanga, eu gosto de dar para que eles possam ler o que o Padre Agenor escreveu sobre como trabalhar na catequese, a metodologia. Claro que está um pouco ultrapassado, mas tem muita coisa que se pode aproveitar. Depois veio, se aproximava, o centenário de Uruçanga, de Azambuja, e aí ele se envolveu, porque ele também foi secretário, o primeiro secretário de educação aqui no município de Uruçanga, e como não havia hino, bandeira, brasão, enquanto secretário, ele fez a bandeira, criou a bandeira, que foi aprovada pela Câmara Municipal, fez o hino e o brasão de Uruçanga. Com isso, os municípios aqui da região começaram a pedir para ele fazer o hino sobre os municípios. Então, tem mais de 15 municípios cujo hino é de autoria do Padre Agenor. Hoje de manhã, estava no programa diretamente da Itália, no programa Alvorada do Cristão, o padre Guido Motinelli.
Eu ouvi também.
Ele fez, o padre Agenor fez, porque a flor símbolo de Uruçanga é a magnólia, né? Que está aqui na capa deste livro. E aí ele fez o poema sobre a magnólia. E o padre Guido musicou a letra da magnólia. Né? Então, ele era um homem que estava sempre muito atento. Também não deixava de se preocupar com os seus fiéis. Eu gosto de contar isso também. Claro que à noite e na hora do repouso dele depois do almoço, as portas da casa fechavam. Mas até a hora do almoço, a porta sempre aberta. E quando ele sentava para as refeições, ele sentava de frente para a porta, sempre. Chegava uma pessoa lá e ele podia estar com a colher aqui para se servir, ou o garfo. Ele olhava, que foi, minha filha? Meu filho, que foi? Ah, padre, minha mãe está ruim, ou minha mãe faleceu, ou aconteceu isso. Ele não levava o garfo ou a colher na boca. Ele devolvia, levantava e saía atender. Então, era assim, muito pronto, sempre, para atender. Ele estava sempre na casa das pessoas, quando perdia um ente querido, né? Porque naquela época a gente não tinha a capela mortuária, mas ele ia na casa da pessoa, dar o abraço, dar o conforto. Estava sempre atento. Político também foi. Quem não conhece o Padre Agenor político em cima de um caminhão, fazendo um discurso em véspera de eleição? Ali na Praça Anita Garibaldi, né? Que era sempre o último momento, as pessoas procuravam agendar. Aquele que tinha sorte de agendar na véspera fazia ali. Quem não tinha, fazia num outro local. Então, ele sempre em cima daquele palanque gostava. Tem até um caderninho aqui que das coisas deles a gente guarda. Que ele fez na campanha, esse aqui é da campanha do Altair Jordani. Ele falava sobre cada vereador e fazia os versos, mandava imprimir e distribuía, né? Então era um homem assim que estava sempre muito atento. Três pessoas, três sacerdotes me lembram muito o padre Agenor. O padre Antônio Vander, sempre criando alguma coisa. O padre Agenor também. Era a missa da criança, no sábado à tarde. Tinha, ou no Natal, a gente fazia missa das bonecas. Primeiro do ano, a gente fazia missa do batizado. Naquela época, as pessoas não iam muito para a praia, né? Então, todo mundo estava na cidade. Aí tinha a missa das bonecas, batizado das bonecas. A igreja lotava, criançada com aquelas bonecas no alto. Levávamos amiguinhos para serem os padrinhos. Tinha a missa... Naquela época, a gente não falava motociclista, falava... quem andava de moto ali, motoqueiro, né? Tinha missa do motoqueiro, chegou a fazer missa no parque municipal, aqui nesse pátio, onde depois ele morreu aqui próximo à Rádio Marconi, nesse pátio. Vinham pessoas de todas as localidades com as suas motos, fez o hino do motoqueiro, né? Então, o padre Vander me lembra muito o padre Agenor na criação dos eventos, para atrair os fiéis, católicos ou não, mas cristãos, né?
Sim.
Uma segunda pessoa que me lembra muito o padre Agenor é o padre Giliardi, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua cultura. O padre Agenor tinha uma cultura impressionante, né? Perguntava sobre um determinado país e ele discorria tudo que podia discorrer daquilo. E uma terceira pessoa, o padre Fernando, com a sua simplicidade, o seu carinho com as pessoas, sempre presente. Então, três pessoas me lembram muito ele.
Muito bom. O nosso padre Fernando aqui, né?
Nosso padre Fernando. Nosso padre Fernando.